Eu viajava
pela Air France.
Um voo muito simpático, oferece uísque a bordo, champanhe, caviar. Fizeram até uma moça bonita do meu lado, serviço completo. Era uma moça mineira. Dessas mineirinhas muito graciosas que voltam de suas primeiras férias cariocas. Ela olhou para mim e disse, enfim, juntos. Eu disse, eu não lhe conheço. Disse ela, não, falava com os meus joelhos. E a moça me contou que ela foi ao Rio para doar sangue. Para isso ela procurou o único banco honesto do Rio, que é o Banco de Sangue, onde lhe perguntaram, quanto é que a mocinha vai doar de sangue? Ah, eu não sei, nunca doei sangue a primeira vez. A quantidade. Ah, não sei, estou tão nervosa, é a primeira vez que eu vou doar sangue. Senhorita, não tem noção? Disse, não, não tem noção. Quanto é que a menina perde no período de menstruação? Sai, em geral, uns 80 dólares por noite. É, foi o mineiro que me disse que a única mineira que não dá é a loteria. Sim, eu sei, sou feio, sou feio, sou feio sim, mas não tenho culpa que as mulheres gostam muito de mim, gostam do meu sorriso, do jeitão que é todo meu. Dizem que eu tenho muito charme pra compensar o que Deus não me deu. Dizem que eu tenho muito charme pra compensar o que Deus não me deu. Só porque sou moço pobre que vim vencer na capital, as moças pensam que já podem me levar pra cama pra me fazer mal. Não sou um objeto sexual. O diabo é que a mulher só pensa em sexo. Eu sofro de um complexo social. Não sou mais virgem, foi no carnaval. Eu sofro de um complexo social. Não sou mais virgem, foi no carnaval. Eu estive no Japão há um ano atrás, onde alcancei o grande triunfo da minha carreira. Até na saída do teatro de Tóquio, uma japonesinha disse para outra, quem é aquele loiro alto que está lá na porta? São muito maliciosas as menininhas japonesas. Até uma garotinha disse, olha a calça desse artista brasileiro, é tão apertada que dá até para ver o sexo. Se é outro sexo, dá para ver a religião. Eu fui jantar à casa do grande samurai japonês, Tanaka, exímio lutador de Kendo, Judo e Aikido. E Tanaka tem uma calma toda japonesa. E a mulher esperava a porta, como as mulheres daqui esperam os maridos, de bobas da cabeça, creme da cara, resmungando. Você não sabe o que aconteceu, Tanaka, nossa empregada, disse, problema seu. Nossa empregada teve um filho, disse, problema dela. Ela está dizendo que o filho é seu, disse, problema meu. E a saída da embaixada... Uma moça muito bonita, sabe, gaúcha, ela estava preocupada querendo trocar cruzeiro por dólar, que hoje não é difícil, segundo a desvalorização do dólar no mercado internacional e a valorização do cruzeiro, segundo a imprensa. Sabe quanto está custando agora o cruzeiro no exterior? Está 4 dólares o quilo. Aí eu me aproximei da mocinha e, como bom carioca, disse, boas tardes, boas tardes. A senhorinha tem horas? Ela disse, horas tem, que eu não tenho é quarto. E conversa vai, conversa vem. Nós tivemos um pequeno affair, passamos a noite juntos. E às 5 horas da manhã ela me sussurrou no ouvido, disse, ah, Juquinha, devia ter falado isso ontem, mas não tive coragem, mas você foi assim tão bacaninha pra mim, eu vou te confessar. Olha, não me leve a mal não, mas eu sofro de asma. Eu disse, ah, que bom, que bom. Pensei que você estava me vaiando a noite toda.
concluir que ela devia ter mais horas de cama que o urubu de voo.
Tenho um amigo, ele é mutilado de guerra. Perdeu na Segunda Guerra Mundial aquilo que... Como é que eu vou dizer vocês todos para não chocá-los? Aquilo que o Papai Noel carrega às costas. Desesperado, ele então procura um emprego onde trabalhasse pouco. Foi ser funcionário público. E às 16h do primeiro dia de trabalho, o chefe da sessão lhe disse: o senhor está dispensado por hoje, pode ir embora. Ah não, eu sou mutilado de guerra, mas eu não quero gozar de privilégios, faço questão de trabalhar até a hora em que todos trabalhem. O chefe: é meu caro, mas aqui é funcionalismo, o pessoal trabalha até às 16h, das 16h às 17h coça o saco, o senhor não tem, pode ir embora. Canta uma modinha, modinha do período de Ana Maria. Ana Maria foi a mais bonita das minhas musas. Eles confessam que foi a mais bonita, não foi a mais brilhante. Tanto que quando nós brigamos, eu disse: olha, Ana Maria, não há mais possibilidade desse nosso romance. Não há mais monólogo entre nós dois. E Ana Maria então coagiu um casamento e eu fugi pelos processos normais que venho fugindo até hoje. Imagina se eu posso casar com você. Nós somos tão diferentes. Eu sou judeu, você é católica. E ela disse: não, mas eu faço circuncisão. Quando trouxe Ana Maria para casa, um sábado, depois do cineminha, ela tinha uns 14 anos, devia ter 15, os pais de Ana Maria comentaram o problema e disseram: olha, querido, esse tal de Jurandir Chaves, poetinha carioca, não é o namorado ideal para nossa filha, não. Imagine que ontem à noite ele trouxe a menina para casa e fez xixi no muro do jardim. Ora, Irineu, mas você também fazia xixi no muro de casa. Lembre-se, há 20 anos atrás, todo rapaz apaixonado faz xixi no muro da casa da namorada. Você também fazia. Ou ainda por cima, ele escreveu o nome da nossa filha no muro fazendo xixi. Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria. Ah, mas é normal. Todo rapaz apaixonado faz xixi no muro e vai escrevendo o nome da garota enquanto faz xixi. Isso é uma praxe acadêmica. Isso é uma praxe acadêmica, é uma praxe acadêmica, mas a caligrafia era da nossa filha. Para a avó de Ana Maria, grande artista e pianista da época que se despede naquele momento do Teatro Ouvidor, fiz uma música que hoje é tema de uma novela e tem o seu nome, chama-se Divinas e Maravilhosas. Ela canta enquanto o tempo passa e se abraça para passar o tempo. Bate um papo com seu pensamento, pro lamento ela sorri com graça. Vê suas glórias no velho piano, de um instante em que foi prima dona. Nem parece, mas é cinquentona. À espera que caia o pano, nem ouviu o aplauso que explodiu do Teatro do Ouvidor. Disso a despedida na foto envelhecida do corredor. Sorridente, refruta infantilmente a fama que ficou. É que um grande artista tem por jeito reparar só no imperfeito que criou. Dorme quando o dia acorda, borda sonhos com cordões de estrelas, sonha imagens só pra não dizê-las, pois dizendo quem é que concorda. Ela canta enquanto o tempo passa e se abraça junto do piano. Pro presente ela sorri com graça, espera que cai o pano. Foi 4 dias atrás, quando eu mal entrava e já saía desse novo hotel que fizeram aqui na Terra, um hotel muito bem decorado, muito bonito, eu já criei um problema na portaria, porque uma jornalista do Jornal do Brasil foi me entrevistar e a diretoria do hotel não permitiu. Eles disseram que não permitem sexo oposto. Quer dizer, oposto para eles, para mim é o ideal. Eu então ia saindo do hotel em direção ao outro, bem à porta, uma cena muito comovente. Um ceguinho era ajudado por um daqueles formidáveis cães pastores para atravessar a rua. Esse formidável cão pastor deu uma formidável mijada no pé do cego. O ceguinho botou a mão no bolso, tirou um biscoitinho e deu pro cachorro. E eu comentei: coraçãozinho de ouro, hein, samaritã? Cachorro lhe faz xixi na perna, só dá um biscoitinho para ele. Disse o ceguinho: não, estou apenas tentando localizar a cabecinha dele. Como o investimento está na moda, eu vou dar minha receitazinha para vocês todos acabarem de perder, que fatalmente já começaram. Há muitas maneiras do homem investir e perder. A maneira mais comum é investir em mulheres rápidas e cavalos lentos. Eu tentei recuperar o meu dinheiro investindo na única maneira que eu aconselho a vocês: investir em mulher. O investimento na mulher é um investimento seguro. Garanto, é muito mais seguro do que a ação do Banco do Brasil, que por mais baixa que seja, a mulher sempre cai menos. E depois, investimento na mulher é seguro porque não há desgaste no produto. Lavou, tá novo. O Segundo os experts no assunto, não entendo muito dessas coisas, o investimento na mulher é seguro porque pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo, eu fiz até uma música prestigiando o quantitativo da mulher brasileira, que já gravei no meu último disco, que é uma marcha estético-filosófica carnavalesca, que tem o nome de A Marcha da Tanajura. No investimento qualitativo, segundo a própria mulher brasileira, se relaciona com as suas pernas. O que nós homens nunca podemos admitir que as pernas da mulher possam ter tanta importância assim quanto elas dizem, afinal de contas, perna, a primeira coisa que a gente põe para o lado. No fundo, o homem procura mesmo a mulher ideal. Qual é a mulher ideal? A mulher ideal, só posso afirmar a vocês todos, uma certa experiência e sofrimento da vida noturna, a mulher ideal é aquela que tivesse a sua bundinha à frente e um seio só às costas. Para vocês pode parecer ridículo, agora, para dançar é excepcional. Foi procurando essa mulher excepcional que eu fui até Portugal, minha querida Portugal, eu amo tanto, onde vivi 1 ano e 7 meses. Depois então é que eu fui para a Europa. Lá em Portugal, o grande amigo, o maior humorista português, Raul Sonado, me contou uma história que se passou com o guitarrista da Amália Rodrigues, João do Fado, o famoso João do Fado, que, em chegando ao Rio, procurou o médico Pedrinho Valente e disse que queria fazer uma castração. Ah, castração eu não faço. Eu sou apenas operador plástico, disse Pedrinho. Eu procuro especialista no assunto, isso é coisa para gato, eu tenho muito medo disso. Ah, pois, doutora, pois tem que fazer uma castração. Portanto, fazer uma castração. Só se o senhor assinar um termo de responsabilidade. O português assinou e o Pedrinho castrou. Ele quase morreu, hein? Foi na cama naquele morre e não morre nos 8 dias. O médico sentou-se ao pé da cama e disse: oh, teve sorte, hein, seu João do Fado? Esse negócio de castração, nunca mais. Primeira e última operação de gênero que eu faço. Mas como, doutora? Vossa Excelência não faz 25 por dia. Não, isso é circuncisão. Mas, doutora, era isto. Milkshake, Matilda, cai, outra construção civil. Realmente ninguém segura a arquitetura do Brasil. Cai. Tudo que se constrói, da tampa da gameleira, a ponte de Niterói, cai até o elevado do doutor Paulo Fronten, cai o teto do mercado e a moral de quem não tem. O engenheiro culpa a corrosão e a desgraça se transforma num show de televisão. Sai de baixo quem é esperto, arquiteto é quem se afirma, engenheiro que deu certo. Ai, que importa a demolição, caem coisas mais importantes que ninguém percebe não, como as lágrimas forçadas de figuras de TV, cai os níveis dos programas, cai cantor, cai seu cachê, e cai a bolsa, causa ninguém diz. Só o biquíni da Jaqueline é que caiu porque ela quis.
Se ligar nesse sonho, já. Eu vou bater batu, batu, bater batu a batota.
Vou bater patu, bater patu, patu bater, 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 amanhã pra não me dizer que eu não bati patu, pra tu poder bater.